dos estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 5 de dezembro, hoje aqui na capital americana faz muito frio. Lá fora, 4 graus centígrados. A produção da primeira meia hora deste programa é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A América está a dizer adeus a George Herbert Bush, 41º presidente dos Estados Unidos. Vladimir Putin ameaça recomeçar a construir mísseis nucleares de alcance médio. Hora e meia de programação, a primeira meia hora, como sempre, é dedicada à Angola. O presidente João Lourenço recebeu a ativista e jornalista Rafael Marques.
Falamos, obviamente, de corrupção. Não é apenas tarefa do presidente ou tarefa de alguns jornalistas ou investigadores, mas que toda a sociedade possa contribuir para que, efetivamente, possamos viver com regras.
O governo angolano diz que respeito pelos direitos humanos é agora questão de segurança nacional. Temos reações.
Nós entendemos que o Estado ainda deve abrir a mão para a criação de uma comissão independente dos direitos humanos.
Estou a apelar a uma colaboração estreita, multidimensional, de vários atores.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos estão hoje a dizer adeus ao seu 41º presidente George Herbert Bush, que morreu sexta-feira aos 94 anos de idade. A cerimónia fúnebre na Catedral de Washington está neste momento a decorrer e estão presentes o atual presidente Donald Trump e os antigos presidentes Jimmy Carter, Bill Clinton e Barack Obama. Entre as personalidades estrangeiras presentes, conta-se a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente da Polónia Andrzej Duda, o rei Abdullah da Jordânia e o príncipe Carlos, da Grã-Bretanha. O elogio fúnebre vai ser lido pelo 43º presidente, George W. Bush, filho do falecido. Num tweet antes do funeral, o presidente Trump disse que o dia de hoje é um dia para se celebrar um grande homem que teve uma vida distinta e que todos vão sentir a sua falta. O caixão com o corpo do falecido presidente esteve em câmara ardente no Congresso americano, onde milhares de pessoas formaram longas filas durante o dia de ontem para prestar homenagem ao antigo presidente. George W. Bush vai enterrar amanhã no Texas, ao lado da sua mulher e de uma filha. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que o seu país vai começar a desenvolver mísseis de alcance intermédio se os Estados Unidos abandonarem um acordo sobre essas armas e começarem também a fabricá-las. Putin disse a agências de notícias russas que uma retirada dos Estados Unidos do tratado significa que Washington concluiu que quer ter essas armas e Moscovo vai fazer o mesmo. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse a ministros da NATO em Bruxelas ontem que os Estados Unidos vão iniciar dentro de 60 dias o processo de 6 meses para se retirar do acordo sobre mísseis nucleares de alcance intermédio se a Rússia não recomeçar a respeitar o acordo. Pompeo acusou a Rússia de colocar no terreno vários batalhões de mísseis de médio alcance capazes de transportarem armas nucleares. Moscovo negou a acusação. O Irão cometeu crimes contra a humanidade ao esconder as execuções em massa de pelo menos 5 mil presos políticos há 30 anos atrás, revelou um relatório da Amnistia Internacional. O Grupo de Direitos Humanos deseja que as Nações Unidas abram um inquérito às mortes e aos desaparecimentos ocorridos em 1988 que fizeram apoiantes dos grupos da oposição iraniana. Muitas famílias ainda desconhecem o que aconteceu aos familiares desde o desaparecimento. Teherão nunca admitiu as mortes, não indicou o paradeiro dos corpos ou a sorte dos que desapareceram. Através de centenas de entrevistas e documentos, a Amnistia Internacional detalha como milhares de ativistas políticos foram executados ou desapareceram após uma ordem religiosa dada pelo então líder supremo Ruhollah Khomeini. O Ministério Público da Turquia emitiu hoje uma ordem de prisão contra 2 pessoas que ocupam altos cargos na Arábia Saudita pelo seu alegado envolvimento no assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o presidente João Lourenço manteve hoje uma conversa que há alguns meses atrás poderia ser impossível de pensar. É uma conversa de cerca de uma hora com o ativista Rafael Marques. Um encontro que segue àquele de ontem com vários outros ativistas. Koko Mukuta.
Segundo Rafael Marques, o encontro com João Lourenço abordou temas como corrupção, governação e, em especial, caso das Ungueras.
Eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente sobre questões. Começamos até por falar da situação das Ungueras, que é uma situação que está a decorrer atualmente, e de como as autoridades provinciais estão a reagir no sentido de garantir que se encontre uma solução para o problema das Ungueras.
Marques disse ainda que João Lourenço defendeu que os casos de corrupção sejam enviados à Procuradoria-Geral da República, no que foi corroborado por Rafael Marques, que lembrou ter sido essa a sua prática.
E o Presidente disse claramente que devem ser remetidos à Procuradoria-Geral da República, que é a instituição vocacionada para o efeito. E eu tenho feito isso. É do conhecimento público que eu tenho remetido vários casos à Procuradoria-Geral da República e espero que com este incentivo possamos então, com as nossas investigações, enviar mais casos à Procuradoria-Geral da República. É importante que todos os cidadãos participem na construção de uma nova sociedade. Não é apenas tarefa do Presidente ou tarefa de alguns jornalistas ou investigadores, mas que toda a sociedade possa contribuir para que efetivamente possamos viver com regras, de forma moralizadora, com integridade e que também haja, da parte do Executivo, não é? Esforços no sentido de criar uma economia que gere mais empregos para que as pessoas tenham oportunidade, através dos seus salários, para sustentar as suas famílias de forma condigna.
Recorda-se que ontem Rafael Marques deslocou-se à presidência para um encontro entre João Lourenço e ativistas e personalidades da sociedade civil, mas não entrou por, segundo o protocolo da presidência, o nome dele não constar da lista, embora tenha sido convidado. Mais tarde, o diretor do gabinete do presidente chamou o ativista, a quem pediu desculpas, e convidou para o encontro de hoje. Koko Mukuta, Luanda.
O governo angolano anunciou que a observância dos direitos humanos passa a ser assunto de segurança nacional e pediu à sociedade civil a avaliar, denunciar, condenar e identificar as falhas do Executivo nesta matéria. O anúncio foi feito ontem em Luanda pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores e a reação.
Cardoso, que discursava no seminário da apresentação pública da proposta de estratégia do Executivo para os Direitos Humanos de médio prazo, afirmou que o Executivo eleva a matéria dos direitos humanos ao nível da questão de segurança nacional, merecedora da avaliação periódica no Conselho de Segurança Nacional, tal como tem acontecido com a análise da defesa, segurança e ordem interna do país. O ministro de Estado sublinhou que maiores serão as garantias de bem-estar e de felicidade para os cidadãos se melhor estiverem asseguradas as garantias, liberdades individuais e coletivas, direitos políticos e civis, assim como o acesso a bens públicos. Frederico Cardoso advertiu que a própria segurança nacional será ameaçada se estes direitos não forem assegurados e se a indiferença do cidadão comum e das autoridades, das famílias e dos empresários atingir níveis que ponham em causa a esperança e a crença das pessoas numa sociedade mais justa, com igualdade de oportunidades e acesso à renda condigna e virtude do trabalho realizado. O líder da Associação SOS Habitat, André Augusto, saúda a intenção do governo, mas sugere a criação de uma comissão independente para fiscalizar o governo nesta matéria.
Nós entendemos que o Estado ainda deve abrir a mão para a criação de uma comissão independente dos direitos humanos em Angola, como é o caso, como é, por exemplo, o caso de Moçambique, o caso de outros países que conseguiram, portanto, criar isto. Uma comissão independente que vela pelos direitos humanos tem um olhar livre, tem um olhar independente, tem um olhar isento não tem nenhuma paixão política e não defende nenhum lado. Olha apenas para questões humanas. Agora, quando o governo cria instituições que trabalham em direitos humanos, estamos em presença de alguém que ao mesmo tempo é árbitro e é julgador. Logo, não se saberá de certo se vai arbitrar mesmo a favor vai arbitrar a convenção, ou então poderá beneficiar uma parte em detrimento da outra.
O acadêmico João Lucombo considera que a medida se ajusta à filosofia do novo governo, mas também sugere que a ação dos servidores públicos e dos serviços de segurança e da Polícia Nacional tem de ser escrutinada de forma permanente.
Tem muitos agentes da polícia em África que são formados, mas no terreno há uma grande dissonância entre as ordens que são dadas nos ministérios. Então espero que essa decisão do alto nível, na sua execução no terreno, não venha mais criar a dissonância, a divergência. A população com mínima informação, esclarecimento, cultura da cidadania e de exigir a prestação de conta e explicação em alguns atos que não correspondem com aquilo que é estipulado na lei, que deve funcionar. Quer dizer, não cabe só a uma instituição fazer, mas aqui estou a apelar a uma colaboração estreita, multidimensional, de vários atores do terreno.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Agora vamos falar de um dos grandes partidos históricos de Angola, a FNLA, pois a crise dentro da FNLA há muito que se arrasta, com divisões internas, lutas em tribunal e mais. Pois agora em Malanje há um bom indicativo disso, pois é agora de 3 o número de alas da Frente Nacional de Libertação de Angola na província de Malanje. O Isaías Soares diz-nos que a mais recente ala apoia Pedro Gomes e diz ser a porta de unidade e reconciliação interna. Isaías.
Albano Bonito Mutumba disse nesta quarta-feira ter chegado o momento de ultrapassar as crises, acusando o presidente cessante Lucas Benguingonda.
Com todos os conflitos que ele criou dentro do partido, nós sabemos. Os outros irmãos têm que puxar na consciência para salvar o partido. É de onde que o irmão Pedro Gomes uniu o reforço de todos os membros do Comitê Central. Em qualquer indivíduos, todos apareceram aí. E outros camaradas não apareceram. E nós não queremos que essas intrigas. Queremos unidade nacional e para salvar o partido perante a crise que soa dentro da FNLA.
Mutumba reconheceu a existência dos grupos liderados por Jacinto Kabala Dalla, que apoia Ngola Kabango, e Aida Fikisa, que representa os interesses de Lucas Ngonda, ambas com escritórios na cidade de Malães.
Mas existe a emergência dos outros grupos que criam os conflitos e nós queremos que ultrapassar esses conflitos.
A terceira ala da FNLA em Malães ainda não foi reconhecida pelo governo local, que mantém apenas contactos com os partidários do presidente Lucas Benguingonda. Isaías Soares de Malás para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. É uma hora e meia de emissão. Estamos atualmente na primeira meia hora. E nesta primeira meia hora está convosco ao microfone o João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de vários dos países africanos de língua oficial portuguesa. Vamos, portanto, falar de Moçambique, também da Guiné-Bissau e de outros países. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM. Estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM 87.7, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste FM em Gabu e mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e assim de Janoco. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet www.voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos e mais. Portanto, uma oportunidade para os ouvintes recapitularem aquilo que já ouviram aqui e que já viram. Portanto, estamos também no Facebook VOA Português. O nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, e se tiver uma foto ou um vídeo, nós agradecemos. E o número no WhatsApp é 1908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é José Patrocínio. Ele é um ativista da organização não-governamental Omunga e ontem esteve naquela reunião com o presidente João Lourenço. Portanto, uma oportunidade para discutirmos esse encontro, para José Patrocínio nos dar, talvez, uma opinião pessoal de como é o presidente João Lourenço, o que é que com ele discutiram e que impressão ele fica de tudo isto. Portanto, sexta-feira, no Angola Fala Só, José Patrocínio, da Omunga. Vamos agora para Benguela, onde mais de 1000 cidadãos têm congelados os seus expedientes na loja dos registros de Benguela, adstrito ao Ministério da Justiça, devido à falta de energia para a emissão de títulos de registro automóvel e predial, bilhetes de identidade e tantos outros documentos. A avaria no gerador, a fonte alternativa em funcionamento 2014, é a principal causa, mas o problema, que leva já mais de 15 dias, descortina a existência de dezenas de repartições do Estado sem ligação à rede pública de eletricidade. As autoridades dizem estar prestes a resolver o problema. João Marcos.
Nem mesmo a instalação de um posto de transformação que deixará a loja dos registros e uma escola adjacente conectadas à Empresa Nacional de Eletricidade acalma os ânimos de munícipes que fazem contas à vida.
Também já estamos há muitos dias, vai para casa, vem. Nada que está a melhorar. Eu ia fazer o levantamento do bilhete, já vai há 2 semanas. Me disseram no prazo de 10 dias. Preciso do bilhete para fazer o registro do meu filho. O ano está quase a acabar, eu tenho que matricular a criança, então não tem. Como é que vai ficar a situação? Estamos um pouco aborrecidos.
Sem energia na loja de registro é um pouco constrangedor. Fica tudo adiado e se continuar esta situação, posso, de certa forma, ser excluído da atividade que eu queira fazer, porque é urgente o bilhete de identidade.
O desabafo de cidadãos enquanto o governador provincial recebia informações sobre as obras para a montagem do posto de transformação, que servirá também para a iluminação pública, e a escola 1008, sem o período noturno. Rui Falcão prefere não olhar para falhas na elaboração de projetos.
Eu vou deixar para si chorar sobre o leite derramado. Eu procuro as soluções. Não avalio o que está feito. Encontro soluções. Como vocês verificaram, já está a ser feita a base para o PT. O mais difícil era ter o PT. O PT já está na nossa mão. Agora estamos à espera de que falta ainda um cabo. São um cabo de cerca de 1000 metros para então definitivamente resolvermos o problema desta zona.
Quanto custou o PT?
Não sei. Sei que já tem o PT.
A Voz da América apurou que um PT de 630 kVAs, como é o caso, fica em $100 mil. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
No nosso bloco desportivo, hoje vamos começar com o futebol africano, Liga dos Campeões. Hoje, equipas de Angola e Moçambique estão em ação. Uma com boas possibilidades de passar, outra com muito poucas. A equipa angolana do 1 de agosto está no Congo Brazzaville para defrontar o Otoodoyo na localidade de Oando. Na primeira mão, os angolanos venceram por 4-2, depois de terem estado a perder por 2-0. Jogadores angolanos, na segunda-feira, estiveram 6 horas de espera no aeroporto de Brazzaville em trânsito, o que irritou a equipa. Esperemos que levem a irritação para dentro do campo. Mas atenção, têm que ter cuidado. Se sofrem 10 golos e não marcam, vão à vida. Já a União Desportiva do Songo está na Zâmbia para Missão Impossível. Perdeu a primeira mão em casa por 2-1 com o Nkana. Vai ter que ganhar por 2 golos de diferença. Caso contrário, bye-bye. Já na Taça das Confederações, o Petro Atlético de Angola está à vontade. Está no Botswana a passear. Na primeira mão deu Que basada 4-0. Hoje dá para passar a bola de um lado para o outro, à vontade, sem pressa. E falando de Angola, o presidente da Confederação Africana de Futebol, Amada Amada, disse que a decisão de cancelar o CAN 2019 nos Camarões se deveu à experiência do CAN 2010 em Angola, quando em Cabinda separatistas atacaram o autocarro da Seleção Nacional do Togo, matando 3 pessoas. Os Camarões fazem face a uma rebelião violenta na zona anglófona e também de incidentes com o grupo islâmico Boko Haram. Numa entrevista ao canal de televisão Afrique Media, Amad disse que a Confederação não pode correr outra vez esse risco. Amad disse que a decisão do Comitê Executivo da CAF foi unânime. Continuamos com o futebol agora na Europa. Hoje em Inglaterra, jogos do campeonato. Manchester United recebe o Arsenal. Arsenal em quarto lugar, está em grande subida de forma. Manchester United continua... Assim, está em oitavo. Um jogo interessante pelo simbolismo é aquele que põe frente a frente o Fulham e o Leicester. Fulham treinado por Claudio Ranieri, o homem que levou surpreendentemente o Leicester a ganhar o campeonato há 2 épocas atrás, depois de salvar a equipa de descer de divisão 1 época antes. Agora Ranieri foi chamado para tentar salvar o Fulham, que está em último lugar. Vai ser uma reunião interessante. Ontem o Manchester City voltou a ganhar... Foi ao campo do Watford ganhar por 2-1. Está no topo, com 5 pontos de vantagem sobre o Liverpool, que joga hoje fora contra o Burnley. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Indiana bateu o Chicago Bulls 96-90. Bulls são os mamparras da Conferência Leste. Em último lugar, 5 vitórias, 20 derrotas. No jogo entre as duas equipas da Flórida, o Orlando Magic foi até Miami ganhar à vontade, 105-90. Dallas jogou em casa, bateu o Portland, 111-102. Sacramento King viajou até Phoenix para ganhar à vontade, 122-105. Phoenix Suns são os mamparras da Conferência Oeste e os mamparras do campeonato. 24 jogos, só 4 vitórias. Utah Jazz jogou em casa, deu cabazado ao Santo Antônio, 139-105. Tempo de irmos até Moçambique, onde, com votos contra da oposição, o Parlamento aprovou hoje o orçamento para o país. O Ramos Miguel diz-nos agora que muitos lamentam não haver transparência quanto a certas questões.
O Parlamento Moçambicano aprovou esta quarta-feira, na generalidade, a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2019, no qual, segundo alguns analistas, não está transparente um conjunto de recursos que estarão disponíveis ao Governo sem que sejam conhecidos pelos cidadãos. A proposta passou apenas com votos da Frelimo e a Renamo e a MDM votaram contra. Alguns economistas dizem haver neste orçamento muitos recursos que não estão refletidos no documento, entre os quais os da desorçamentação, que na opinião do economista António Francisco são muito altos. Existem também os recursos que a proposta de lei do orçamento prevê que possam ser utilizados pelo governo sem precisar de aprovação pelo Parlamento, para além das receitas das mais-valias. Para o economista João Masca, isso é um aspecto bastante negativo.
Isso significa um pouco um saco azul a que o governo tem acesso para fazer despesas de um conjunto de rubricas, além da orçamentação, em que praticamente não sabe muito bem qual é o valor, para que é utilizado, qual é a fonte de receita.
Neste orçamento nota-se também que os níveis de investimento público diminuíram muito, num aparente esforço para fazer com que os recursos para o investimento possam ser transferidos para as despesas correntes e, como disse o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maliane, para tentar equilibrar o orçamento. Para o economista João Masca, isso é discutível.
Ora bem, isso é feito à custa de investimento, a redução de investimento também pode implicar um agravamento das consequências futuras sobre a economia. O país que não investe, portanto, a dificuldade terá em prosseguir certos níveis de investimento económico. De qualquer maneira, é sempre discutível essa opção.
E neste aspecto, as áreas sociais, sobretudo a proteção social, é que fica bastante prejudicada, segundo o economista António Francisco.
No último orçamento do Estado, já bateram parte da assistência social. A assistência social é miserável e já está a ser batida. Então, essas não se conseguem defender, mas os outros interesses que estão dentro, como o uso das obrigações de tesouro a título de tesouro, essas ninguém lhes mexeu.
Mas neste orçamento nota-se também a falta de clareza e transparência relativamente relativamente às dívidas, mais concretamente sobre quais são os valores que estão realmente em dívida.
Fala-se que há dívidas que não estão ainda declaradas. O volume de dívidas para com o setor privado e fornecedores do Estado ainda estão em análise, já foram avaliadas e dadas uma parte, mas a grande parte ainda não aconteceu isso. Está o Estado ainda a avaliar a certificação dessas dívidas. Por outro lado, a dívida interna está a crescer muito à custa do financiamento bancário e isso pode implicar, portanto, uma redução da disponibilidade de dinheiro para o setor privado, para o setor produtivo e também para as famílias. Dito que a taxa de juros não vai reduzindo, sobretudo a nível dos bancos comerciais.
Por outro lado, este orçamento continua a não incluir importantes reformas do próprio Estado.
O governo moçambique ainda não tomou as medidas sérias para fazer uma reforma profunda do Estado. A própria estrutura do Estado, a definição de quais são as funções do Estado, uma das empresas públicas ainda está pendente uma lei que está sendo estudada para aprovação em Assembleia da República, eventualmente com aplicação a partir de 2019.
Após a aprovação do orçamento, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário disse que em 2019 o governo prevê um crescimento económico de 4,7%.
Para o alcance desta taxa de crescimento, continuaremos focados na diversificação da economia, melhoria do ambiente de negócios e implementação de medidas combinadas de política fiscal e monetária para dinamizar a economia e manter a inflação estável. Na diversificação da economia, reiteramos a nossa aposta na agricultura e em toda a sua cadeia de valor.
Mas a Renamo diz que a prática mostra o contrário.
A proposta do Plano Económico Social para 2019 continua a priorizar o setor da indústria extrativa, em detrimento do setor da agricultura, que desde os primórdios da independência nacional foi definido como base de desenvolvimento do nosso país.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Os ouvintes estão sintonizados com a Voz da América. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet e ver, portanto, as reportagens estão lá todas. Para já, vamos até ao início da segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ficar com a música de Bongizo Emabanda, Bawawama.
Hey,
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 5 de dezembro de 2018. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel, o microfone. Nas notícias, Estados Unidos despedem-se hoje do seu 41º presidente, George Herbert Bush, que morreu sexta-feira aos 94 anos de idade. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que o seu país vai começar a desenvolver mísseis de alcance intermédio se os Estados Unidos abandonarem o acordo sobre essas armas e começarem também a fabricá-las. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, estamos na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, a Rádio Pijigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Cabu, e ainda a Rádio Papagaio em Mbuba. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na nossa página da internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Dan Crafton. Horas 32 minutos aqui em Washington, o João Santarido e as notícias.
Os Estados Unidos estão a dizer adeus ao seu 41º presidente George Herbert Bush, que morreu sexta-feira aos 94 anos de idade. À cerimónia fúnebre na Catedral de Washington estiveram presentes o atual presidente Donald Trump, os antigos presidentes Jimmy Carter, Bill Clinton e Barack Obama, e ainda personalidades estrangeiras como a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente da Polónia Andrzej Duda, o rei Abdallah da Jordânia e o príncipe Carlos da Grã-Bretanha. O elogio fúnebre foi lido pelo 43º presidente George W. Bush.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que o seu país vai começar a desenvolver mísseis de alcance intermédio se os Estados Unidos abandonarem o acordo sobre essas armas e começarem também a fabricá-las. Putin disse a agências de notícias russas que uma retirada dos Estados Unidos do tratado significa que Washington concluiu que quer ter essas armas e Moscou fará o mesmo. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse a ministros da NATO em Bruxelas ontem que os Estados Unidos vão iniciar dentro de 60 dias o processo de 6 meses para se retirar do acordo sobre mísseis nucleares de alcance intermédio se a Rússia não recomeçar a respeitar o acordo.
Um relatório da Amnistia Internacional diz que o Irão cometeu crimes contra a humanidade ao esconder as execuções em massa de pelo menos 5 mil presos políticos há 30 anos atrás. O grupo diz que as Nações Unidas quer que as Nações Unidas abram um inquérito às mortes e aos desaparecimentos ocorridos em 1988, que visaram apoiantes de grupos da oposição iraniana.
E por último, nas nossas notícias, o Ministério Público da Turquia emitiu hoje uma ordem de prisão contra 2 pessoas que ocupam altos cargos na Arábia Saudita pelo seu alegado envolvimento no assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Os mandados foram emitidos contra Saud al-Qahtani, um dos conselheiros mais próximos do príncipe, o brigadeiro-general Hamed al-Assiri, vice-chefe dos serviços secretos sauditas, considerados pela Turquia como responsáveis por planear o assassinato que ocorreu no consulado saudita em Istambul a 2 de outubro. Economistas criticam o orçamento de Estado aprovado hoje em Maputo pelo Parlamento de Moçambique, isto por falta de transparência, dizem eles. O Partido Frelimo votou a favor do documento, a Renamo e MDM votaram contra, mas isso não foi suficiente para travá-lo. Ramos Miguel tem os detalhes.
Neste orçamento nota-se também que os níveis de investimento público diminuíram muito num aparente esforço para fazer com que os recursos para o investimento possam ser transferidos para as despesas correntes e, como disse o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maliane, para tentar equilibrar o orçamento. Para o economista João Masca, isso é discutível.
Ora bem, isso é feito à custa de investimento, a redução de investimento também pode implicar um agravamento das consequências futuras sobre a economia. O país que não investe, portanto, dificuldade terá em prosseguir certos níveis de investimento económico. De qualquer maneira, é sempre discutível essa opção.
E neste aspecto, as áreas sociais, sobretudo a proteção social, é que fica bastante prejudicada, segundo o economista António Francisco.
No último orçamento do Estado, já bateram parte da assistência social. A assistência social é miserável e já está a ser batida. Então, essas não se conseguem defender, mas os outros interesses que estão dentro, como o uso das obrigações de tesouro a título de tesouro, essas ninguém lhes mexeu.
Mas neste orçamento nota-se também a falta de clareza e transparência relativamente às dívidas, mais concretamente sobre quais são os valores que estão realmente em dívida.
Fala-se que há dívidas que não estão ainda declaradas. O volume de dívidas para com o setor privado e fornecedores do Estado ainda estão em análise, já foram avaliadas uma parte, mas a grande parte ainda não aconteceu isso. Está o Estado ainda a avaliar a certificação dessas dívidas. Por outro lado, a dívida interna está a crescer muito à custa do financiamento bancário e isso pode implicar, portanto, uma redução da disponibilidade de dinheiro para o setor privado, para o setor produtivo e também para as famílias. Fica que a taxa de juros não vai redutando, sobretudo a nível dos bancos comerciais.
Por outro lado, este orçamento continua a não incluir importantes reformas do próprio Estado. Após a aprovação do orçamento, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário disse que em 2019 o governo prevê um crescimento económico de 4,7%.
Para o alcance desta taxa de crescimento, continuaremos focados na diversificação da economia, melhoria do ambiente de negócios e implementação de medidas combinadas de política fiscal e monetária para dinamizar a economia e manter a inflação estável. Na diversificação da economia, reiteramos a nossa aposta na agricultura e em toda a sua cadeia de valor.
Mas a Renamo diz que a prática mostra o contrário.
A proposta do Plano Econômico Social para 2019 continua a priorizar o setor da indústria extrativa em detrimento do setor da agricultura, que desde os primórdios da independência nacional foi definido como base de desenvolvimento do nosso país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Também de Maputo, Moçambique, chegaram-nos notícias que dão conta que nas próximas semanas 114 embarcações chinesas irão chegar às águas do Índico. Esta pressão pesqueira inquieta o Fórum das Organizações da Sociedade Civil da Área Marinha e Costeira, Alfredo Júnior.
Segundo a publicação A Carta de Moçambique, nas próximas semanas, 114 embarcações chinesas estão a caminho das águas do Índico. Isto após notícias que dão conta da chegada à China de navios transportando 359 toneladas de crustáceos e peixes oriundos de Moçambique. A forte pressão pesqueira no país é a inquietação do Fórum das Organizações da Sociedade Civil da Área Marinha e Costeira, que está preocupada com a sustentabilidade pesqueira no país, segundo Sheila Rafi, diretora executiva da Livaningo.
Nós estamos a tirar recursos com velocidade e quantidade maior do que aquela em que os organismos se reproduzem. Quer dizer, a pressão que está a ser feita, e em todos os setores, não achamos que seja só no setor industrial, o setor artesanal também exerce uma grande pressão no esforço de pesca. Nós sabemos que neste momento nós estamos num caminho que não nos leva à sustentabilidade.
Para além da partilha equitativa dos proventos da pesca industrial, que tem aumentado a pressão nas águas marinhas moçambicanas, o Fórum está preocupado com a ruptura de estoques de algumas espécies como o camarão.
Há pequenos estudos que estão a mostrar já que o estoque de camarão está a diminuir e nós sentimos que esta deve ser uma preocupação. Antes o pescado, o peixe todo que chegava à mesa não era preocupação e hoje nós já sentimos que começa a haver escassez de garopa, começa a haver escassez de alguns recursos que antes abundavam à mesa do consumidor.
Por isso, Sheila Rafi sugere que se melhore os modelos de gestão, controle e fiscalização da pesca industrial.
Muitos dos nossos recursos saem do alto mar e vão direto para fora. A nossa preocupação é o que nós podemos fazer para que estes grandes navios pesqueiros não vão com os nossos recursos sem que haja um olho nosso.
O Governo, através do Departamento de Assuntos de Pesca na Direção Nacional de Políticas Marinhas e Pesqueiras, e é cauteloso na abordagem sobre a chegada de novos armadores chineses. Muniz Mungwambe, chefe de departamento, diz que está garantida a sustentabilidade pesqueira, tendo em conta que não estão a ser licenciados novos armadores.
neste momento está-se em regime de pesca fechada. Significa que dos barcos que foram licenciados não se está neste momento a admitir mais embarcações, porque o esforço de pesca já não permite que hajam mais pescarias.
O setor das pescas, através das exportações, contribui com cerca de 70 milhões de dólares americanos, o que representa aproximadamente 3% do produto interno bruto moçambicano. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Ainda na senda de proteção de recursos moçambicanos, as autoridades deste país dizem que querem tornar mais robusta a luta contra quem manda na caça furtiva no país. Reporta Francisco Júnior.
É difícil prender quem manda e é isso que as autoridades pretendem mudar.
Queremos uma atuação mais acutilante. Queremos sair daquela situação em que estamos a julgar apenas o caçador, aquele que é encontrado na posse. Nós estamos agora a olhar para a criminalidade organizada. Queremos ir mais longe e irmos aos mandantes, aqueles que, em última instância, são os que mais se beneficiam com este tipo de crime. E também desmantelar toda a rede, sabido que temos a corrupção envolvendo a própria administração pública, porque não há de haver o descaminho, o contrabando, sem que haja envolvimento de um servidor público.
Amâncio Zimba é procurador. Ele é o ponto focal do programa de apoio ao processamento de crimes contra a fauna bravia, coordenado pela Procuradoria-Geral da República e que conta com o apoio da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional.
O que nós queremos é, de facto, dotar os magistrados, os investigadores do CERNIC, os CADANA, de uma ferramenta que lhes permita processar, não é? E facilitar a sua atuação na instrução preparatória, sabido que tem que haver uma ação articulada, uma ação coordenada do Ministério Público, do CERNIC e da ANAC.
O procurador Amâncio Zimba, ponto focal do Programa de Apoio ao Processamento de Crimes contra a Fauna Bravia em Moçambique, falando à Voz da América sobre a formação dos magistrados do Ministério Público, dos investigadores do CERNIC, Serviço Nacional de Investigação Criminal, e dos fiscais da ANAC, Administração Nacional das Áreas de Conservação. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Um grupo de jovens que faz negócios na Guiné-Bissau procura aumentar as suas vendas através da cooperação. Adele Gomes gosta de estimular as mulheres a fazer negócios. Algumas vendem na rua, outras têm lojas. Adele Gomes é presidente do grupo de jovens mulheres empreendedoras da cidade de Bissau, a capital do país. Ela ajuda jovens a expandir os seus negócios e ganhar independência financeira.
Agora sentiu falta de momento de que não pretende entre nós ninguém.
Adele diz que a associação foi criada para fortalecer as mulheres que fazem negócios. Até o momento, o grupo tem 12 jovens, cujas áreas incluem costura, eventos e outras tantas áreas. Este mês, o grupo completa um ano. Anualmente realiza uma exposição dos seus produtos em Bissau e usa as redes sociais para a sua promoção. Adele Gomes diz que o seu negócio tem vindo a crescer desde que foi criada a associação. Isso é sinal de que mais jovens irão se juntar.
Como a gente está mais empenhado, como a gente está com a expectativa de levar mais seus produtos, que não ganha, que é troca de experiência para ver.
Adele dos Santos, que faz roupa, diz também que as suas vendas aumentaram, mas com este sucesso vem outro desafio. Alguns familiares julgam que ela e outras jovens já não têm tempo para as tarefas domésticas.
O desafio mais grande é quando tem que gerir no tempo com o negócio. Porque se é mulher, como eu cuidar de casa, tem outros afazeres.
Essa crítica, diz ela, tem a ver com o facto de muitos jovens no país não terem emprego. A economista Augusta Henriques sugere que os projetos de desenvolvimento na Guiné-Bissau devem ter em conta o desemprego dos jovens, que é bastante alto.
On transfère toute la responsabilité économique sur les femmes et ça c'est très très lourd.
Esta economista argumenta que dar toda a responsabilidade económica às mulheres acaba sendo um fardo pesado para elas. Por enquanto, a associação espera ajudar a superar. e de Guiné-Bissau, vamos já a São Tomé e Príncipe, via Cabo Verde. Após a posse de mais um governo constitucional de São Tomé e Príncipe, a comunidade de São Tomé, radicada em Cabo Verde, espera que a atual equipa governativa esteja comprometida com o processo de desenvolvimento efetivo da sua terra natal. Eugênio Teixeira.
O presidente da Associação de São Tomenses, João Martins de Pina, disse que acompanhou com muita atenção o discurso do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.
Eu espero que ele vai apresentar à população um bom trabalho, principalmente energia e emprego, entre outros. A reforma do tribunal é muito importante. Primeira coisa que ele deve até fazer. Porque o senhor, ex-primeiro-ministro, não dava liberdade à justiça. E ele, primeiro-ministro, falou em dialeto, falou em português. Pede apoio de todos. Vocês puseram uma grande responsabilidade, então vamos todos trabalhar.
Professor Licial, que vive há vários anos em Cabo Verde, Jerónimo Sousa Pontes, acredita na entrega e capacidade do novo chefe de governo, mas espera que a coligação seja verdadeiramente sólida e haja comprometimento de todos com o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.
Jorge Bom Jesus é um homem de ciência, homem de cultura, tem condições de governar. Se os partidos da coligação efetivamente estiverem predispostos a governar. É verdade que o país se mergulhou numa onda de corrupção. Jorge Bom Jesus é um técnico, ele tem conhecimentos e se tiver gente que é para lhe ajudar, é óbvio que ele conseguirá levar o país a bom porto.
Outro aspecto de grande importância na ótica dos santomenses abordado pela Voz da América prende-se com a criação de condições efetivas para que os tribunais e a comunicação social pública e privada possam funcionar de forma livre e responsável, porquanto são pilares cruciais para a consolidação do Estado de Direito Democrático. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O jornalista e defensor de direitos humanos angolano, Rafael Marques, encontrou-se hoje em Luanda com o presidente João Lourenço, após ter sido impedido de entrar na presidência ontem. Ao microfone do nosso colaborador Coque Mukuta, em Luanda, Marques indica os pontos essenciais dessa conversa.
Começamos até por falar da situação das zungueiras, que é uma situação que está a decorrer atualmente, e de como as autoridades provinciais estão a reagir no sentido de garantir que se encontre uma solução para o problema das zungueiras.
Marques disse ainda que João Lourenço defendeu que os casos de corrupção sejam enviados à Procuradoria-Geral da República.
E o Presidente disse claramente que devem ser remetidos à Procuradoria-Geral da República, que é a instituição vocacionada para o efeito. E eu tenho feito isso. É do conhecimento público que eu tenho remetido vários casos à Procuradoria-Geral da República e espero que com este incentivo possamos então, com as nossas investigações, enviar mais casos à Procuradoria-Geral da República.
Coque Mukuta, Luanda.
Os Estados Unidos dizem hoje adeus ao seu 41º presidente, George Herbert Bush, que morreu sexta-feira aos 94 anos de idade. A cerimónia fúnebre na Catedral de Washington estiveram presentes o atual presidente Donald Trump e os antigos presidentes Jimmy Carter, Bill Clinton e Barack Obama. Entre as personalidades estrangeiras presentes contavam-se a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente da Polónia Andrzej Duda, o rei Abdullah da Jordânia e o príncipe Carlos da Grã-Bretanha. O elogio fúnebre foi lido pelo 43º presidente George W. Bush, que é, por sinal, filho de George Herbert Bush. Num tweet, antes do funeral, o presidente Trump disse que o dia de hoje é um dia para celebrar um grande homem que teve uma vida distinta e que todos vão sentir a sua falta. O caixão com o corpo do falecido presidente esteve em câmara ardente no Congresso americano, onde milhares de pessoas formaram longas filas durante o dia de ontem para prestar homenagem ao antigo líder americano. George W. Bush vai a enterrar amanhã no Texas, ao lado da sua mulher e uma filha. O Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, uma agência das Nações Unidas, prepara-se para fazer o primeiro investimento no Zimbábue. O presidente daquele fundo visitou o Zimbábue esta semana e afirmou que a agência espera reativar o setor agrícola do país após anos de declínio. Este é um trabalho de Columbus Mavunga, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
No meio da empobrecida área rural de Motoko, a leste da Harare, fica situado o projeto de irrigação da Naitenga. Foi iniciado em 1999 com o financiamento do Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura. O Inete Capondora, de 37 anos de idade, sustenta que o projeto melhorou a sua vida.
A minha vida mudou muito desde que me tornei parte do projeto. Comecei a vender vegetais como cenouras e não tenho grandes problemas financeiros.
Capondura acrescenta que paga as propinas da escola dos três filhos, incluindo um que se encontra na Universidade do Zimbábue, através dos dividendos do projeto. No entanto, Capondura e os outros agricultores destacam que o motor que retira a água da represa já não funciona corretamente, necessitando a reparação, que custa muito dinheiro. Gilbert Ongombo, presidente do Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, destaca que a agência tenciona financiar estes projetos, agora que normalizou o relacionamento com o Zimbábue. A agência da ONU tinha suspendido o Zimbábue após não ter pago quase 20 milhões de empréstimos. Ongombo declinou a indicar se algum dos fundos foi pago, salientando que, no caso de um país se encontrar em dificuldade, o empréstimo pode ser transformado num fundo e que o país pode qualificar-se para mais financiamento. Quando temos de suspender um país, diz ele, seja o Zimbábue ou qualquer outro, é muito sério. É necessário compreender se é necessário manter fiscalmente responsável. O nosso objetivo não é fazer dinheiro, mas fornecer financiamento e procuramos comunidades que sejam das mais pobres do país, centramos-nos na transformação rural. Vangelis Aritato, do Ministério da Agricultura, que acompanhou a Motoko, referiu que o governo do presidente Mnangagwa deseja reativar o sector agrícola, que foi outrora a base da economia.
So basically what we're doing is we're encouraging farmers to actually diversify. You know, we're saying to them, look, grow your maize crop, but also have cotton and also small grains. Have these the produce that require a little bit less water than the bigger grains do.
So we are planning to tell our agricultors para diversificarem, cultivando milho bem como algodão, que tenham produtos que exijam menos água do que as outras culturas. No entanto, o governo investe em água. Sabemos que o El Niño está a chegar e se utilizarmos água para o trigo da soja, teremos água. Estamos a tentar mitigar as mudanças climáticas. O Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura destinou 41 milhões para o Zimbábue durante 3 anos para que o país reative a sua agricultura.
Doze horas e 53 minutos aqui em Washington, 19h53 em Moçambique. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. E caminhando para o final, convidamos, tal como sempre acontece, o João Santa Rita.
No nosso bloco desportivo, hoje vamos começar com o futebol africano, Liga dos Campeões. Hoje, equipas de Angola e Moçambique estão em ação. Uma com boas possibilidades de passar, outra com muito poucas. A equipa angolana do 1 de agosto está no Congo Brazzaville para defrontar o Otoodoyo na localidade de Oando. Na primeira mão, os angolanos venceram por 4-2, depois de terem estado a perder por 2-0. Jogadores angolanos, na segunda-feira, estiveram 6 horas de espera no aeroporto de Brazzaville em trânsito, o que irritou a equipa. Esperemos que levem a irritação para dentro do campo. Mas atenção, têm que ter cuidado. Se sofrem 10 golos e não marcam, vão à vida. Já a União Desportiva do Songo está na Zâmbia para Missão Impossível. Perdeu a primeira mão em casa por 2-1 com o Nkana. Vai ter que ganhar por 2 golos de diferença, caso contrário, bye-bye. Já na Taça das Confederações, o Petro Atlético de Angola está à vontade. Está no Botswana a passear. Na primeira mão deu cabazada 4-0. Hoje dá para passar a bola de um lado para o outro, à vontade, sem pressa. E falando de Angola, o presidente da Confederação Africana de Futebol, Amada Amada, disse que a decisão de cancelar o CAN 2019 nos Camarões se deveu à experiência do CAN 2010 em Angola, quando em cabinda separatistas atacaram um autocarro da Seleção Nacional do Togo, matando 3 pessoas. Os camarões fazem face a uma rebelião violenta na zona anglófona e também de incidentes com o grupo islâmico Boko Haram. Numa entrevista ao canal de televisão Afrique Media, Ahmad disse que a Confederação não pode correr outra vez esse risco. Ahmad disse que a decisão do Comitê Executivo da CAF foi unânime. Continuamos com o futebol agora na Europa. Hoje em Inglaterra, jogos do campeonato. Manchester United recebe o Arsenal. Arsenal em quarto lugar, está em grande subida de forma. Manchester United continua assim, está em oitavo. Um jogo interessante pelo simbolismo é aquele que põe frente a frente o Fulham e o Leicester. Fulham treinado por Claudio Ranieri, o homem que levou surpreendentemente o Leicester a ganhar o campeonato há 2 épocas atrás, depois de salvar a equipa de descer de divisão uma época antes. Agora Ranieri foi chamado para tentar salvar o Fulham, que está em último lugar. Vai ser uma reunião interessante. Ontem o Manchester City voltou a ganhar. Foi ao campo do Watford ganhar por 2-1. Está no topo, com 5 pontos de vantagem sobre o Liverpool, que joga hoje fora contra o Burnley. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Indiana bateu o Chicago Bulls 96-90. Bulls são os mamparras da Conferência Leste. Em último lugar, 5 vitórias, 20 derrotas. No jogo entre as duas equipas da Flórida, o Orlando Magic foi até Miami ganhar à vontade, 105-90. Dallas jogou em casa, bateu o Portland 111-102. Sacramento King viajou até Phoenix para ganhar à vontade, 122-105. Phoenix Suns são os mamparras da Conferência Oeste e os mamparras do campeonato. 24 jogos, só 4 vitórias. Utah Jazz jogou em casa, deu cabazado ao Santo Antônio, 139-105.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O nosso convidado esta semana é José Patrocínio, da Umunga, um dos participantes do encontro do presidente João Lourenço com a sociedade civil. E agora a resenha da imprensa americana neste 5 de dezembro de 2018. Os jornais New York Times e Washington Post apresentam nas edições da internet as cerimónias fúnebres do 41º presidente George Herbert Walker Bush. O Washington Post escreve igualmente que o procurador especial Robert Mueller indicou que não vai solicitar pena de cadeia para o antigo conselheiro de segurança Michael Flynn. O New York Times cita um antigo parlamentar britânico que referiu que o Facebook ofereceu alegadamente aos anunciantes acesso especial aos dados dos utilizadores. Amigos, com estas notas da imprensa americana, nomeadamente o New York Times e o Washington Post, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Também termina por aqui a nossa transmissão em Onda Média. Continuamos em ondas curtas e também com os nossos parceiros nos países em frequência modulada. Um grande abraço do Amancio Miguel, a terceira parte dentro de instantes com o Paulo Oliveira. Boa noite.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos seguir também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:31 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 3 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, encontra-se o Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias desta hora. Estados Unidos dizem adeus ao 41º presidente. Moscou indicou que vai começar a desenvolver mísseis de alcance médio. 5 de dezembro de 2018, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. Economistas criticam o orçamento de Estado aprovado hoje em Maputo pelo Parlamento de Moçambique por falta de transparência. O Partido Frelimo votou a favor do documento. A Renamo e o MDM votaram contra, mas isso não foi o suficiente para travar. Ramos Miguel tem os detalhes.
Neste orçamento nota-se também que os níveis de investimento público diminuíram muito num aparente esforço para fazer com que os recursos para o investimento possam ser transferidos para as despesas correntes e, como disse o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maliane, para tentar equilibrar o orçamento. Para o economista João Mosca, isso é discutível.
Ora bem, isso é feito à custa de investimento, a redução de investimento também pode implicar um agravamento das consequências futuras sobre a economia. País que não investe, portanto, a dificuldade terá em prosseguir certos níveis de crescimento económico. De qualquer maneira, é sempre discutível essa opção.
E neste aspecto, as áreas sociais, sobretudo a proteção social, é que fica bastante prejudicada, segundo o economista António Francisco.
No último orçamento do Estado, já bateram parte da assistência social. A assistência social é miserável e já está a ser batida. Então, essas não se conseguem defender, mas os outros interesses que estão dentro, como o uso das obrigações de tesouro a título de tesouro, essas ninguém lhes mexeu.
Mas neste orçamento nota-se também a falta de clareza e transparência relativamente às dívidas, mais concretamente sobre quais são os valores que estão realmente em dívida.
Fala-se que há dívidas que não estão ainda declaradas. O volume de dívidas para com o setor privado e fornecedores do Estado ainda estão em análise, já foram avaliadas e dadas uma parte. Mas a grande parte ainda não aconteceu isso. Está o Estado ainda a avaliar a certificação dessas dívidas. Por outro lado, a dívida interna está crescendo muito à custa do financiamento bancário e isso pode implicar, portanto, uma redução da disponibilidade de dinheiro para o setor privado, para o setor produtivo e também para as famílias. Fica que a taxa de juros não vai reduzindo, sobretudo a nível dos bancos comerciais.
Por outro lado, este orçamento continua a não incluir importantes reformas do próprio Estado. Após a aprovação do orçamento, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário disse que em 2019 o governo prevê um crescimento económico de 4,7%.
Para o alcance desta taxa de crescimento, continuaremos focados na diversificação da economia, melhoria do ambiente de negócios e implementação de medidas combinadas de política fiscal e monetária para dinamizar a economia e manter a inflação estável. Na diversificação da economia, reiteramos a nossa aposta na agricultura e em toda a sua cadeia de valor.
Mas a Renamo diz que a prática mostra o contrário.
A proposta do Plano Económico Social para 2019 continua a priorizar o setor da indústria extrativa em detrimento do setor da agricultura, que desde os primórdios da independência nacional foi definido como base de desenvolvimento do nosso país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E ainda de Moçambique chegam notícias que dão conta que nas próximas semanas 114 embarcações chinesas vão ao caminho das águas do Índico. A pressão pesqueira inquieta o Fórum das Organizações da Sociedade Civil da Área Marinha e Costeira. Detalhes com o Alfredo Júnior.
Segundo a publicação A Carta de Moçambique, nas próximas semanas, 114 embarcações chinesas estão a caminho das águas do Índico. Isto após notícias que dão conta da chegada à China de navios transportando 359 toneladas de crustáceos e peixes oriundos de Moçambique. A forte pressão pesqueira no país é a inquietação do Fórum das Organizações da Sociedade Civil da Área Marinha e Costeira, que está preocupada com a sustentabilidade pesqueira no país, segundo Sheila Rafi, diretora executiva da Livaningo.
Nós estamos a tirar recursos com velocidade e quantidade maior do que aquela em que os organismos se reproduzem. Quer dizer, a pressão que está a ser feita e em todos os setores, não achamos que seja só no setor industrial, o setor artesanal também exerce uma grande pressão no esforço de pesca. Nós sabemos que neste momento nós estamos num caminho que não nos leva à sustentabilidade.
Para além da partilha equitativa dos proventos da pesca industrial, que tem aumentado a pressão nas águas marinhas moçambicanas, o Fórum está preocupado com a rotura de estoques de algumas espécies como o camarão.
Há pequenos estudos que estão a mostrar já que o estoque de camarão está a diminuir e nós sentimos que esta deve ser uma preocupação. Antes o pescado, o peixe todo que chegava à mesa não era preocupação e hoje nós já sentimos que começa a haver escassez de garopa, começa a haver escassez de alguns recursos que antes abundavam à mesa do consumidor.
Por isso, Sheila Rafi sugere que se melhore os modelos de gestão, controle e fiscalização da pesca industrial.
Muitos dos nossos recursos saem do alto mar e vão direto para fora. A nossa preocupação é o que nós podemos fazer para que estes grandes navios pesqueiros não vão com os nossos recursos sem que haja um olho nosso.
O Governo, através do Departamento de Assuntos de Pesca na Direção Nacional de Políticas Marinhas e Pesqueiras, e é cauteloso na abordagem sobre a chegada de novos armadores chineses. Muniz Mungwambe, chefe de departamento, diz que está garantida a sustentabilidade pesqueira, tendo em conta que não estão a ser licenciados novos armadores.
Neste momento está-se em regime de pesca fechada. Significa que dos barcos que foram licenciados não se está neste momento a admitir mais embarcações, porque o esforço de pesca já não permite que hajam mais pescarias.
O setor das pescas, através das exportações, contribui com cerca de 70 milhões de dólares americanos, o que representa aproximadamente 3% do produto interno bruto moçambicano. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E aqui de Washington, Economia, com o Álvaro Luger Andrade.
Na revista económica desta quarta-feira, começamos por falar sobre trocas intra-africanas. O Banco Africano de Exportação e Importação, a Afreximbank, vai disponibilizar 25 mil milhões de dólares americanos para financiar empresas africanas e reforçar as trocas comerciais entre os países do continente. Neste momento, a relação transação comercial entre os países africanos é fraca, estimada em apenas 15%, contra 59% com a Europa, 51% da Ásia e 37% da América do Norte. A consultora Economist Intelligence Unit antevê que Moçambique cresce apenas 3,4% no próximo ano, com um desempenho fraco em vários setores da economia, que aceleram depois para 4,5% entre 2020 e 2022. Os analistas afirmam que o acesso limitado dos agricultores ao financiamento vai continuar a limitar o crescimento no setor agrícola e uma queda nos preços do carvão vai agir como um obstáculo ao aumento da produção mineira. Por outro lado, os especialistas acrescentam as dificuldades financeiras do governo e os pagamentos atrasados aos fornecedores vão continuar a penalizar fortemente o setor bancário, bem como a prejudicar a confiança dos investidores. Em Angola, o projeto de desenvolvimento da agricultura comercial, lançado hoje em Luanda pelo governo, vai absorver 230 milhões de dólares. A iniciativa será implementada em duas fases durante 6 anos. Com o apoio financeiro do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento, vai permitir o aumento da produtividade, o acesso aos mercados, apoio à diversificação da economia, vai ajudar a gerar receitas e promover o surgimento de um agronegócio sustentável. Isto de acordo com o governo. A primeira fase poderá abarcar as zonas com potencial agrícola nas cadeias de valor das províncias de Malanje, Kwanza Norte e Kwanza Sul. Música. A Comissão Europeia publicou hoje propostas não vinculativas para impulsionar o papel do euro em pagamentos internacionais e o seu uso como reserva monetária para desafiar o domínio do dólar. O aumento segue a decisão dos Estados Unidos de se retirar de um acordo com o Irão sobre o seu programa nuclear, o que tem forçado muitas companhias europeias a parar de negociar com o Irão para evitar sanções americanas. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro, abriu hoje em baixa no mercado do futuro de Londres, a valer 61 dólares e 11 centavos, menos 1,41% do que no fecho da sessão de ontem, quando o barril fechou nos 61 dólares e 99 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será José Patrocínio da Omunga, organização que esteve no encontro da sociedade civil com o presidente João Lourenço.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma edição da rubrica Agenda Africana aqui na Voz da América, habitualmente às quartas-feiras. A partir de agora, aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade, e vamos falar sobre a situação em Cabo Delgado, em Moçambique. A organização não-governamental Human Rights Watch divulgou esta semana um comunicado no qual acusa as forças de segurança de Moçambique de estarem implicadas em graves abusos cometidos no combate de um grupo alegadamente islâmico armado na província de Cabo Delgado. As forças de segurança detiveram de forma arbitrária, maltrataram e executaram sumariamente dezenas de indivíduos suspeitos de pertencerem a um grupo islâmico armado, escreveu Dilma Mavinga, diretor da organização na África Austral. A Human Rights Watch entrevistou 12 vítimas e testemunhos de abusos, tanto em pessoa como por telefone, bem como oficiais das forças de segurança e jornalistas, entre 10 e 27 de novembro. Um jovem agricultor de 23 anos, por exemplo, contou que os soldados vinham e levavam os detidos supostamente atacantes para a floresta e depois ouviam tiros seguidos de gritos e alguns não voltavam. Soldados também contaram algumas atrocidades que presenciaram, mas os seus nomes não foram revelados com medo de represálias. Falei com Ian Levine, diretor do programa da Human Rights Watch e com muita experiência em Moçambique, que confirma os factos. Na conversa, perguntei se as fontes eram seguras.
O nosso pessoal tem entrevistado estas vítimas e testemunhas, tanto em pessoa como por telefone, bem como oficiais das forças de segurança e jornalistas. Como organização, temos muita experiência ao nível internacional em fazer esse tipo de entrevista, em comparar informação que vem de fontes diferentes, e fazemos essas afirmações com confiança, sim, de que os abusos foram cometidos pelas forças de segurança do governo do Moçambique.
Ao contrário do que tem dado a entender o governo, a situação, de acordo com vários incidentes relatados por testemunhos à Voz da América, continua tensa em Cabo Delgado. Borges Nhamira, pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, que já esteve várias vezes em Cabo Delgado, afirma que o relatório é real e que a situação está fora de controlo.
Os casos que estão no relatório não são estranhos para quem não acompanha a situação de Cabo Delgado de perto, mas para quem acompanha a situação de perto, tudo corresponde aos factos lá no terreno. Nas aldeias que eu visitei quando estive em Cabo Delgado, aliás, há situações muito mais, mais grave, em que a própria comunidade é dividida ao meio entre os Makonde e os Kimwani. Os Makonde são responsáveis de caçar supostos insurgentes ou supostos apurantes de insurgentes para depois entregá-los às autoridades. Tem uma expressão muito famosa aqui, qualquer pessoa que já esteve em Cabo Delgado ou de Cabo Delgado conhece, que chama-se foi mandado cortar a lenha. Significa que a pessoa foi assassinada, porque, como pode imaginar, aquilo é uma comunidade rural de matas. Então, quando a pessoa é detida ou nessas decisões arbitrárias, é levada, bom, vamos lá cortar lenha e nunca mais volta. Então, a situação é dramática e que está no relatório parece que corresponde aos factos lá no terreno. Pelo que se vê no terreno, é que a situação está claramente fora de controle das autoridades em Cabo Delgado. Eu já estive lá muitas vezes, em muitas aldeias, de muitos distritos, de onde está aqui, Macomia, Palma, e Mocimboa da Praia. E a situação nas aldeias, tem muitas forças armadas nas aldeias, principalmente as aldeias que já tenham sofrido ataques, mas não são suficientes, não há militar nem polícia para guarnecer cada aldeia, são muitas aldeias e as casas às vezes estão dispersas, então a situação está completamente fora de controle, as condições de trabalho também dos militares não são das melhores, então eles acabam beneficiando as comunidades para poder obter algum ganho, para se alimentar, obter algum ganho financeiro, e os militares muitas vezes bebem fardados. Eu fui parado muitas vezes na fazer reportagem para o militar já me pedir dinheiro de cigarro e tiveram que aparecer alguns superiores já a dizer, não, deixa eles seguirem, são jornalistas, depois vai ficar mal na imprensa. Então a situação está completamente fora de controle e os ataques vão continuar a acontecer. O governo parou de dar informação regular sobre os ataques. A polícia já não organiza ou não fala mais nos briefings semanais sobre os ataques que ocorreram. Parece que é consensual que a resposta militar está a falhar. Mas pior do que isso é que há muitas propostas, pelo menos as que consegui ver, de grupos que eu posso chamar de mercenários, que pretendem intervir em Moçambique para controlar a situação. Há pelo menos duas propostas, uma de uma empresa com capitais norte-americanos e de outros baseados na Singapura, e uma outra de capitais sul-africanos.
Frente a esta situação, Ian Levine, da Human Rights Watch, reitera que é a responsabilidade do governo proteger as populações e o território.
Há um problema de ataques contra civis em Cabo Delgado para esses grupos terroristas, obviamente é uma ameaça ao bem-estar e segurança da população. Uhum. E o governo tem não só o direito, mas a obrigação de proteger a sua população. Aí não há dúvida nenhuma. Mas a nossa preocupação é, em primeiro lugar, que o governo está violando os direitos de pessoas que foram detidas por terem sido achados suspeitos de cometerem esses actos de terrorismo. E em segundo lugar, e temos muita experiência ao nível internacional sobre esta questão, sabemos que quando um governo abusa os direitos de pessoas suspeitas de terem cometido certos atos, que isso de facto provoca mais violência e reduz o nível de segurança no país. E isso obviamente é uma preocupação. Portanto, são preocupações sobre violações de direitos humanos, mas também preocupações sobre o facto desta maneira de prender suspeitas não ser efetivo em manter a segurança da população.
Questionado sobre os autores dos ataques, Levine diz que a sua organização desconhece, mas que nenhum tipo de ataque justifica a violação de direitos humanos como resposta por parte do governo.
Mas seja qual for a motivação, obviamente isso não justifica nem os ataques contra a população civil, nem a resposta abusiva por parte do governo de Moçambique.
E qual tem sido a resposta do governo de Moçambique a relatórios e denúncias de diversas organizações internacionais? Ian Levine, da Human Rights Watch, não obteve nenhuma por agora. E ele diz que, geralmente, a resposta nunca surge.
Que eu saiba ainda não, eu não tive em contato com o nosso, a nossa delegação na África Austral esta manhã, portanto não sei se eles receberam alguma informação, até agora nós não recebemos. E vou dizer, tenho que dizer que, infelizmente, a nossa experiência com este tipo de relatório, quando tratamos de abusos cometidos pelas forças de defesa e segurança do governo de Moçambique, nós não temos recebido respostas satisfatórias, vamos dizer, respostas que mostram que o governo está, de facto, investigar as nossas alegações. Portanto, ainda estou à espera, estamos sempre com a esperança de receber uma resposta positiva por parte do governo, quer dizer que o governo está investigando, mas até agora eu pessoalmente, pelo menos, não recebi nenhuma informação.
Nos últimos anos tem-se verificado muitos casos do tipo em Moçambique, de denúncias de violação de direitos humanos, e quase sempre não temos tido respostas, não é?
É verdade. Isso é verdade e, obviamente, é decepcionante. Nós sempre esperamos ter a possibilidade de dialogar com o próprio governo para que possamos ajudar a pôr ao fim esse tipo de abuso. Eu, pessoalmente, estive em Moçambique em janeiro deste ano, quando lançamos um relatório sobre abusos cometidos pelas Forças de Defesa e Segurança em operações contra o Renamo, em que muitos civis foram afetados. Tivemos a possibilidade de apresentar o nosso relatório a vários oficiais governamentais, mas, infelizmente, nunca houve uma resposta nem responsabilização dos responsáveis, dos perpetradores destes ataques, nem com o governo de Moçambique, nem com a própria Renamo, que também foi acusada por nós de terem cometido violações contra civis.
E a nível interno, qual é a leitura? Borges Nhamira, pesquisador do Centro de Integridade Pública, é perentório. O governo não está interessado em responder, a não ser se for pressionado pela comunidade internacional.
Não, o governo não está interessado em falar desse assunto. Está interessado no silêncio. Então, não acredito que o governo reaja, porque reagir é alimentar cada vez mais um debate incômodo, né? Então, se mesmo com a imprensa local, o governo acontece ataque, vamos já conferir de imprensa do Ministério do Interior, dizem que não temos nada a dizer, mas com as pessoas mortas, ainda fresco, ainda se enterrar no mesmo dia. Então, não espero que haja reação desta vez. Uma possível reação, conhecendo o modus operandi do governo, talvez seria em fórum em que um dirigente do Estado é chamado por doadores ou pela comunidade internacional fora do país, ele colocar as questões vertidas no relatório, ali ele poderia falar. Mas uma reação ao relatório não acredito que o governo faça, porque isso vai provocar um debate que o próprio governo não quer.
Situação em Cabo Delgado, em Moçambique, com leituras de Ian Levine, diretor de programas da organização não-governamental Human Rights Watch, e de Borges Nhamira, pesquisador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, entrevistados por Amancio Miguel e Álvaro Ludger Andrade. Termina assim mais esta edição da Agenda Africana. Até à próxima quarta-feira. Continue com a Voz da América.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Três pedras de dimensão reduzida, trazidas da Lua pela sonda soviética não tripulada Soviet Luna 16, foram vendidas por $855 mil no leilão realizado na cidade de Nova Iorque. Este tema para a vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. As pedras são o único material lunar que se encontra na posse de uma entidade privada, acrescentou Sotheby's, referindo que o nome do colecionador norte-americano não foi revelado. Em 1993, as pedras foram vendidas por $442.500 a um colecionador anónimo, tendo sido essa a primeira vez que um pedaço de um outro mundo foi oferecido ao público. As pedras tinham sido dadas à viúva de Sergei Korolev, antigo diretor do Programa Espacial Soviético, pelo governo da União Soviética em reconhecimento do trabalho do marido. É extremamente raro que amostras granulares apareçam no mercado. Todos os exemplares recolhidos pelos astronautas americanos são considerados propriedade do governo dos Estados Unidos, com uma única exceção. O ano passado, um saco usado na Apollo 11 pelo astronauta Neil Armstrong para recolher pó lunar foi vendido pela Sotheby's por $1.800.000. Nancy Carlson, da área de Chicago, adquiriu o saco, que não tinha sido identificado corretamente, e fora vendido num leilão do governo por $995. Após ter enviado o saco para a identificação da NASA, a agência espacial confirmou que foi utilizado por Armstrong e que ainda continha poeira lunar. A NASA lutou para manter o saco, mas perdeu a ação em 2016. Passo para as notícias desta quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2018. Os Estados Unidos disseram adeus ao 41º presidente George Herbert Walker Bush, que morreu sexta-feira aos 94 anos de idade. Cerimónia fúnebre na catedral, que acabou há momentos, estiveram presentes o atual presidente Donald Trump e os antigos presidentes Jimmy Carter, Bill Clinton e Barack Obama. Entre as personalidades estrangeiras presentes contava-se a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente da Polónia, André Duda, o rei Abdullah da Jordânia e o príncipe Carlos da Inglaterra. O elogio fúnebre foi lido pelo 43º presidente, George W. Bush. Num tweet antes do funeral, o presidente Trump disse que o dia de hoje é um dia para se celebrar um grande homem que teve uma vida distinta e que todos vão sentir a sua falta. O caixão com o corpo do falecido presidente esteve em câmara ardente no Congresso americano, onde milhares de pessoas formaram longas filas durante o dia de ontem para prestar homenagem ao antigo presidente. George W. Bush vai enterrar amanhã no Texas, ao lado da sua mulher e de uma filha. O presidente russo Vladimir Putin disse que o seu país vai começar a desenvolver mísseis de alcance intermédio se os Estados Unidos abandonarem o acordo sobre essas armas e começarem também a fabricá-las. Putin disse às agências de notícias russas que uma retirada dos Estados Unidos do tratado significa que Washington concluiu que quer ter essas armas e Moscou fará o mesmo. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse a ministros da NATO em Bruxelas que os Estados Unidos vão iniciar dentro de 60 dias processo de 6 meses para se retirar do acordo sobre mísseis nucleares de alcance intermédio, diga-se a Rússia não recomeçar a respeitar o acordo. Pompeo acusou a Rússia de colocar no terreno vários batalhões de mísseis de médio alcance capazes de transportarem armas nucleares. Moscou nega a acusação. O Irão cometeu crimes contra a humanidade ao se esconder execuções em massa de pelo menos 5 mil pessoas presas políticos há 30 anos atrás, revelou um relatório da Amnistia Internacional. O Grupo de Direitos Humanos das Nações Unidas abre um inquérito às mortes e aos desaparecimentos ocorridos em 1988, que visaram apoiantes dos grupos da oposição iraniana. Muitas famílias ainda desconhecem o que aconteceu aos familiares desde o desaparecimento. Tiraram lugar de os assassínios, mas não indicou o paradeiro dos corpos ou a sorte daqueles que desapareceram. Através de centenas de entrevistas e documentos, a Amnistia detalhou como milhares de ativistas políticos foram executados ou desapareceram após uma ordem religiosa dada por então líder supremo, Rola Khamenei. O Ministério Público da Turquia emitiu uma ordem de prisão contra duas pessoas que ocupam altos cargos na Arábia Saudita pelo seu alegado envolvimento no assassino de Jamal Khashoggi. Ouvinte, a emissão de 5 de dezembro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.